A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento sempre na sexta-feira às 14 horas e sábado às 12h45. Aqui pela Rádio Ampere, o nosso Papo na Varanda, um pouco da vida, da história das pessoas que contam pra gente. O nosso Papo da Varanda de hoje é o de número 335. São 335 pessoas, famílias que nós visitamos e que eles contaram um pouco da sua história para os ouvintes da Rádio Ampere e para aqueles que nos assistem também nesse podcast. Gravamos no dia 1º de março de 2024 em Francisco Beltrão. Está indo pro ar nesse final de semana, dia 22, nessa sexta, e nesse sábado, dia 23 de março. E que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que faz uma foto para a gente divulgar e dar de presente para os nossos entrevistados. O Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. E também tem o apoio do Iselso e da Lígia, né, da Vídeo Foto Central, que também apoia o nosso programa, que faz um presente de uma foto para os nossos entrevistados aí, é claro, né? Bom, em algum tempo alguém me pediu, olha, um dia você tem que gravar um papo na varanda com o seu Maronese, para ele falar da churrascaria, para ele falar da vida, para falar dos filhos, para falar da história. E a gente colocou na agenda e convidei o seu Léo, se ele aceitava eu gravar um papo na varanda com ele, e ele aceitou. Então aqui ao meu lado está o seu Léo Maronese, que nasceu no dia 26 de junho de 1941, 82 anos tem esse menino. E aqui ao meu lado está a dona Osília Maronese, sua esposa, que nasceu no dia 19 de 6 de 1943. Tiveram 4 filhos. Dergite, que mora lá em Palmas, Tocantins, também tem a churrascaria Portal do Sul. Tem também Loiri, que mora em Palmas também. E tem também o Elton, que está junto com nós. No final ele vai dar uma palavrinha aqui para falar dos pais. E tem também a Juliana, que está lá em Palmas, Tocantins. 6 netos, 1 bisneto. E a gente está aqui para... Oi? 7 netos. É, ele está meio esquecido, viu?
E 2 bisnetos.
Então tá bom, que maravilha. Bem, seu Léo, a história da família Maronese é muito grande, mas eu começo perguntando para o senhor, onde o senhor nasceu?
Lá no Rio Grande do Sul, município de Soledade.
Rio Grande do Sul, município de Soledade. Quem eram seus pais?
José Maronese e Raquel Testa Maronese.
E muitos filhos na família? Quantos filhos na família?
Dos irmãos?
Dos irmãos. Quantos irmãos o senhor teve?
Ah, teve vários, mas só que morreram muitos de pequeno, né? Ah, teve 13 irmãos. Mas...
13 irmãos, olha só.
Morreram vários de pequeno, daí fiquemos só em 6.
Ficaram em 6 aí, né? Família Maronese veio da Itália, é isso? Não, da Itália?
Não.
Não?
Só os troncos velhos.
Os troncos velhos. Os troncos velhos vieram da Itália, né?
Os troncos, sim.
Os troncos velhos. E o senhor nasceu lá em Soledade, perto de Marau, ali naquela região ali.
Nova Alvorada, que é município hoje, era distrito lá, né?
Distrito.
Nova Alvorada, mas sim, agora é município.
É município. E o que que vocês faziam lá? Trabalhavam na roça?
Trabalhava na roça e nós tínhamos moinho lá.
Moinho?
É. Moía trigo, milho e descascava arroz.
Olha só, e atendia toda aquela região?
Todo mundo. Bastante freguesia.
Sim, e esse moinho com certeza era tocado a água.
Água. Água de turbina.
Ah.
Isso mesmo.
Quem que cuidava mais do moinho? Seu pai, seu José, o senhor, a família?
Não, meu pai não chegou a tocar. Quem tocava meus irmãos e eu, né?
Ah.
Nós que tocava o moinho.
Tocava o moinho, fazia, atendia toda aquela região ali então.
Toda.
E que fim levou esse moinho depois, mais tarde?
Nós dividimos a firma, ficou para os outros o moinho, mas já o Celindo já tinha vendido de antes.
Depois,
né?
Já terminou a água também, né?
Terminou a água, não tinha mais água, isso mesmo, é fato. É, daí ficou, venderam o cilindro para um lado, pedra para o outro, venderam para todo lado.
Olha só, e o senhor foi para a escola lá, o senhor chegou para a escola?
Eu fui na escola, mas não aprendi nada.
Ah.
Eu só ia fazer sacanagem.
Ah, é?
É.
Mas era um piaque, mas não botava de castigo, o senhor?
Você põe uma garrafinha grande de água para botar embaixo da bunda dos outros.
Muito bom. Muito bom, seu Maronese aí. Então o senhor ia para a escola para comer meia. Ah, a Mairena naquele tempo tinha que levar, né?
Ah, tinha que levar, e tinha que levar para a professora, porque daí ela não surava, né?
É? Muito bem. Muito bem. E a dona. Ah, fale.
Não era isso.
O senhor não vai querer contar tudo, né? Porque. Não, né? O Elton tá aí. E a dona Auxília nasceu aonde, dona Auxília?
Eu nasci em São Vito, era município de Soledade também.
Município de Soledade, como era o nome dos seus pais?
Virgílio Lodi e Oliva Tardetti.
Sim. E a família era grande da senhora, muitos irmãos?
Nós era em 8 irmãos.
8 irmãos. Trabalhavam na roça lá, como é que era?
Trabalhava na roça.
Sim. E a senhora foi para a escola, estudou?
Foi, mas até o 4º ano só.
Até o 4º ano.
O
mas
pai
não
dizia que depois não precisava saber.
Precisava mais.
Não, fazendo o nome, chegava.
Fazendo o nome e fazendo conta, chegava, olha só. E a senhora, seus pais trabalhavam na roça, no pesado, lá era isso?
Não, e trabalhava na roça, no pesado. Era tudo no braço.
Tudo no braço.
Só quadrado e inchado aí.
Olha só, inchada. E tem gente que se queixa hoje da vida, né, dona?
É.
E a senhora conheceu o seu Léo e a senhora se conheceram aonde? Namoraram muito tempo?
É. Namoramos uns 3 anos, acho.
Ah, mas é 3 anos de namoro, seu Léo?
Mais ou menos, acho que foi.
É?
Acho que foi.
E casaram onde? Lá no Rio Grande?
Foi fácil para convencer ela para vir para o meu lado, né?
Ah, não foi fácil convencer.
Casemos lá no Passo da Laje.
Passo da Laje?
Onde ele morava, era o lugar que ele morava.
A lua de mel foi lá mesmo, então?
É.
Um colchão de palha.
Não tinha viajar, não tinha como viajar, não se tinha aquele negócio.
Aquele dia, né?
Choveu no dia do casamento?
Muito. Deu enchente.
Deu enchente?
É, o padre ficou 3 dias lá em casa. É verdade?
É verdade, é verdade?
Sim.
Olha, então foi um casamento longo, então.
Longo. Ah, mas era festa todo dia lá.
Festa
era 3 dias de festa.
Olha só.
É.
Tem saudade.
Vaca gorda, rapaz.
Sim.
Boa.
Sim. E por que que vieram para o Paraná? O senhor casou lá no Rio Grande. Por que que vieram para o Paraná?
É que naquela época daí nós estávamos muitos lá, daí resolvemos de sair alguém, né?
Sim.
Daí veio meu irmão para cá.
Ah.
Compremos aqui, mas tudo junto, né? Tudo, a firma, tudo junto, né?
Sim.
Então vieram para cá. Daí fiquei uns anos lá de novo. Eu não podia mais trabalhar na roça, daí quiseram que eu viesse também.
Sim.
Daí para a mulher ajudar na cozinha aqui,
na
né?
Na cozinha.
E eu não fazia nada.
Sim. Ela é a senhora que é a cozinheira aqui, dona Zélia?
É. Sou.
A senhora que é a chefe das meninas aí que trabalha.
Sou.
E aí a Ana tava, eles têm a churrascaria Marabá e a Ana tava, ai que comida boa, que comida gostosa.
É.
Como é que é feita essa comidinha boa pro povo aí?
É, a gente tem que fazer com amor e capricho, né? Porque fique boa.
Olha só. Bem, aqui nessa esquina, nos anos 70, tinha era de madeira aqui, era isso, senhor Maronese?
Madeira, sim. Depois, no ano 80, daí que desmanchamos a casa de madeira, conseguimos construir a casa de material.
Sim, era uma casa de 2 pisos, né, Elton?
É 2 pisos. Levemos três anos para construir a casa.
3 anos.
Para começar e terminar.
Sim.
Mas é 3 pisos.
3 pisos.
Tem um porão e um piso em cima da rua e outro em cima.
Não. Aqui não tinha um programa que a Rádio Princesa, o Flávio Morcelli, fazia na churrascaria Marabá? Tinha um programa, era isso?
Fazia, sim.
O senhor lembra e pode contar um pouquinho desse programa?
Não, eu nem lembro mais como é que contava.
Como é que...
Não.
Como é que... O Elton, depois o Elton.
Você sabe contar.
O Elton vai contar. E o senhor sempre daí vieram para cá, sempre lidando com churrascaria, seus filhos foram lá para Tocantins, Palmas, sempre nessa área aí?
É, mas saíram daqui, né?
Saíram daqui.
Sim, isso mesmo.
Sim.
Foram para lá. É, mas não sei o quê.
Como é que é? 10 anos, é isso? Oi.
Quando eu tinha 8 para 9 anos, nós mandava para cá. Nós ficava lá no Rio Grande.
Ah, sim.
E os filhos mandamos para cá.
Ah, então o senhor veio depois, mais tarde.
Quatro filhos, quatro piá, dois piá mandamos para cá. E as meninas ficaram comigo lá.
Ficaram lá.
Uma mais velha casou lá, aí ficou por lá.
Trabalhando na roça ainda, o senhor estava trabalhando na roça?
Era na roça. Sim. Trabalhava na roça. E depois daí que nós quiseram que viessem para cá, daí viemos para cá.
Veio,
né?
Para cá.
Sim.
Olha só. É a senhora sempre lidando na cozinha, com os filhos, ensinando, é isso que a senhora fazia, dona Osélia?
Quando morava na roça?
É.
Ia na roça de manhã à noite.
De manhã à noite? Qual era o tipo de trabalho? Plantava a mão, tudo?
Plantava, lavrava, roçava, carpia, fazia tudo o que era para fazer.
Tudo que era para fazer. E os filhos? Parteira, como é que nasceram aí a Dergite, a Loiri, o Elton, a Juliana? Nasceram tudo no Rio Grande, né?
Tudo no Rio Grande.
Sim. Parteira que ia atender, é isso?
Tudo em casa.
Tudo em casa. E se criou uns gringos bem grandes aí, né?
Sim.
Que maravilha. Depois, mais tarde, o senhor tem máquina de plantar milho aí também?
Tá aí, ó, vai buscar agora.
Ah, depois vamos pôr aqui atrás para ver.
É isso mesmo.
Aquela máquina de plantar milho à mão.
É isso mesmo, tá aí, né?
Pois é, mas a família Maronese tem mais churrascarias aí, uma família grande, né?
Tinha Maronese, mas aquela quebrou. Agora tem outra ali, mas não é Maronese.
Não aquela, é Maronese.
Não,
sempre lidando
com Rodrigo, não é Maronese?
Sempre lidando com alimentação, né?
Também, mas é.
Sim.
Do irmão dele. Sempre lidando com alimentação.
Sempre, aqui sim. Sempre.
Por isso que está sempre cheio de gente aqui, né? As pessoas vêm, né?
Tá bom, a minha freguesia tá boa.
Uhum.
Tá boa, não posso me queixar.
Sim, o senhor fica sempre cuidando aí para... Ah.
Eu não faço nada, só fico de olho por aí, conversando com o povo.
Olha aí, olha a máquina aí. Olha. Quantos anos, bota aí, Elton, essa máquina aí.
Isso aí, viu?
Quantos
isso
anos aí, tem viu? Essa máquina aí, Léo?
Tem muito.
Olha aí, ó, pessoal, ó.
Olha, planta milho era assim, né?
Era assim, é?
É duas batidas, para feijão é uma só.
Ah, é?
Para feijão é uma, né?
É a máquina. Pode pôr do lado aí, Elton, que nós já mostramos aí. Pode pôr do lado para não cair aí.
Não.
O senhor trabalhou muito com essa máquina aí?
Muitos anos. Me criei com isso aí até 55 anos.
Até 55 anos?
Sim, isso mesmo.
Olha só, pessoal, que estão acompanhando.
Moro e pedra, mas trabalhamos.
Por isso que essa máquina aí tem uns 60 anos.
Olha, anda perto.
Anda perto.
Eu acho.
É a famosa máquina de plantar milho e plantar feijão no meio das pedras. Era assim que funcionava, né, seu Léo?
Sim, não adianta, não tinha outros meios.
Sim.
Tinha que ser assim.
Uhum.
De manhã cedo, no clareado, o dia ia para a roça e o café vinha lá para umas 8h30, 9 horas.
Café na roça.
Isso mesmo.
Olha só. Bom, e quem que deu ideia da família vir aqui para Francisco Beltrão? Quem?
É que teve alguém lá que falou que tinha que sair de lá, alguém, porque nós estávamos muitos lá em casa, né?
Sim.
Tinha que se espalhar um pouco.
É, mais ou menos que nem eu.
Daí viemos aqui. Daí depois daqui que fomos para Palma, né?
Sim.
Mandei os filhos para lá.
Sim. E quando chegou aqui já começou a lidar com churrascaria.
Sim, já era churrascaria aqui. Era um primo meu. Albino Maronese, eu acho que o senhor deve ter conhecido.
Ah, é o pai, né? Do Daltro? Do Daltro Maronese. Pai do Daltro.
Era dele. Fiquemos 3 anos junto com
ele. Ah, que ele morou em Ampere também, né?
Sim.
Morou em Ampere. Ficaram juntos aí.
Sim. Depois daí ele quis vender a parte, daí nós compramos a parte dele. É, daí fiquemos só nós.
Só vocês. Que história bonita aí, né?
Mas eram seis sócios, daí fomos comprando as partes dos outros,
sim,
né?
Sim, sim.
Daí nós tínhamos em Pato Branco e tinha aqui, daí uns ficou em Pato Branco e outro ficou aqui, né?
Olha só.
Nós era seis sócios, ficou três em Pato Branco e fiquemos três irmãos aqui. É.
Olha aí, né?
Era o Angelim e o Hércules, meu irmão, e eu, né?
Tá certo. E hoje quem toca é o Elton, a esposa que é a cozinheira.
O Elton, a esposa dele, e tem um sobrinho ali que toca também, que trabalha.
E o senhor fica meio cuidando do estacionamento aí?
Ah, mais ou menos.
Mais ou menos? Outro dia eu cheguei aqui, ele estava cuidando do estacionamento.
Quando não dá preguiça também, né?
Ah, o senhor às vezes tem preguiça também,
é? Essa aí veio do Rio Grande ainda.
Hoje a Marabá tem um grande centro de eventos. Surgiu a ideia de fazer aquele centro de eventos também.
Lá foi bom.
Foi bom, né?
Foi bom e é bom.
E é bom, né?
Da festa grande.
É grande. Caiu a máquina. Não se assuste aí, caiu a máquina aí. O dinheiro mesmo tá lá, o cofre tá guardado lá, né, seu Maranês?
O cofre tá lá dentro.
Tá lá dentro, muito bem.
Mas não tem nada, né?
Não tem nada. E o senhor tem uma amizade muito grande, todo mundo lhe quer bem aqui, né?
Ah, sim. Amigo aqui tenho bastante.
Tem bastante.
É. Só que ninguém oferece dinheiro, né? Para me emprestado,
sim,
né?
Sim.
Vai fazer
sim,
o quê? Mas quando precisa, eu vou
quando
pedir.
Quando precisa, vai pedir, eu tá pedir. Certo. Esse é o seu Léo Maronese, que está contando um pouco da sua história. O senhor tem uma história de vida de trabalho, uma história de vida de família. O senhor se orgulha disso, né, seu Maronese?
Ah, eu tenho orgulho disso aí.
E o senhor é católico?
Católico. E muito.
Muito.
Nós somos muito amigos dos padres. E se nós não irmos lá, ele me pede por que não fomos.
Ah, é?
Não, tem que ir.
Olha só.
Todas as quarta-feira, 4 horas tem que ir na missa.
Toda quarta-feira, 4 horas tem que ir na missa.
De repente vai o fim de semana também, mas mais é na quarta.
Mais é na quarta-feira.
Ao menos uma por semana.
Uma por semana. E qual é o santinho, a santinha protetora do senhor?
Aqui nós temos a Nossa Senhora da Glória, que é a Padroeira. A gente ajuda muito aquela noção.
Sim. E a Dona Osília, qual é a santinha protetora da senhora, Dona Osília?
Eu tenho o Divino Pai Eterno, na minha ideia, Divino Espírito Santo.
Olha que maravilha.
Nossa Senhora Aparecida.
Nossa Senhora Aparecida também.
Todo santo que ajuda.
E o que dá para dizer dos filhos da senhora? O que dá para falar dos filhos?
De mal nunca, porque nunca. Não merecem.
Vocês ensinaram um bom caminho para eles, né?
É, a gente ensinou a trabalhar desde pequeno.
Desde pequeno.
Estavam no Rio Grande e uma roça carpi.
Sim.
De manhã e uma aula, e depois de tarde tinha que ir na roça.
Tinha que ir na roça.
É,
isso é outro, viu?
Suava que molhava a roupa, de tanto que suava, mas não trabalhava muito. Ele só suava.
Só suava.
Estava sempre embariado.
Mas que maravilha. Que bom, que história bonita da família. Venha para cá, Elton. Vem aqui, Elton. Vem falar um pouquinho agora aqui. Senta aqui perto da sua mãe aqui. Que história bonita que tem a família. Vocês devem se orgulhar.
Não conta mentira. Oi? Conta o que é certo, né?
Conta o que é certo. É isso aí. Mas se contar alguma mentira também não tem problema. Aqui a gente aceita aí. Mas que história... mas cuidado para você não cair aí. Mas que história bonita que tem seus pais e a família, né, Elton?
Sim. Na realidade, Suélio, nossa... história aí, já na Churrascaria Marabá, começou no ano 70. Então, como você vinha conversando com o pai ali, o meu tio, o tio Angelim, que é proprietário aí da... Hoje ele faleceu, no caso, né? Mas a família dele, o Rodrigo, as filhas têm a Churrascaria Pampiana. Eles trabalhavam junto, o pai e os irmãos, lá no Rio Grande.
Sim.
Isso, então, surgiu que ele era caminhoneiro. E no ano 70, surgiu que o Albino Maronese, que era o proprietário da Marabá aqui, junto com o Bassani, abriu um parêntese ali, inclusive dizer que é Marabá, vem de dois sobrenomes. Da família.
Marabá, eu queria perguntar também, por que Marabá?
Sim, Marabá é de Maronese e Bassani. Então, surgiu que o Albino disse que queria vender a parte dele da churrascaria. E então o tio Angelim vendeu o caminhão, e veio aqui e compraram metade do Marabá. E aí veio ele e um sobrinho, Juvino Zoletti. Esse Juvino, o pessoal mais antigo aqui de Beltrão, todo mundo conheceu. Ele ficou aqui em Beltrão até o ano de 80. E aí em 80, os irmãos compraram a Churrascaria Marabá em Pato Branco. Aí o Juvino foi para Pato Branco. Infelizmente, ele nos deixou no ano 2000. Ele faleceu num acidente indo para o Rio Grande. Então, a Marabá é da minha família, no caso do meu pai e meus tios, desde o ano 70. O pai veio para Beltrão em 85. Como ele falou, nós tínhamos lá no Rio Grande, o pai e os tios tinham terra, moinho, aquelas bodegas de...
Bodegão.
Que quando o pai nasceu, a certidão de nascimento do pai é Soledade. A minha certidão é Arvorezinha. Onde nós morávamos hoje pertence para o município de Nova Alvorada. É que foi emancipando, no caso, né? Como, por exemplo, quem morava em Salgado Filho, antigamente, pertencia... Quem morava em Manfrinópolis, melhor, pertencia para Beltrão.
Quem morava em Salgado Filho também pertencia, no passado, para Beltrão.
É, mas vamos dizer assim, quem morava ali em Manfrinópolis, antigamente pertencia para Beltrão, daí pertenceu para Salgado Filho e hoje é para Manfrinópolis. Exato. Então, foi no caso que nem o pai. Nós nascemos, o certidão de nascimento do pai Soledade... O meu era Arvorezinha, foi no mesmo local, né? Sim. E hoje seria Nova Alvorada.
Sim.
Então, desde o, como eu vinha falando, desde o ano 70, então nós temos, a churrascaria é da nossa família, então nós compramos a metade do Albino e logo em seguida foi comprado a parte do Bassani também. Então ficou só da minha família, no caso, né? O pai e os irmãos. E nós, quando... Era criança, acabava de estudar na quarta série, lá nós tínhamos que sair de casa para estudar. Então a gente vinha para o Paraná para estudar e trabalhar. Já desde aquela época lá, então com 10 anos, normalmente aí nós começava, trabalhava na churrascaria durante o dia. De manhã ou à tarde estudava, começamos cedo.
Olha que maravilha. E me fala do pessoal que foi para Palmas, Tocantins, então. Tocantins, Palmas, os seus irmãos que foram para nós. Fala um pouquinho por que resolveram de montar lá também. Por que foi?
É, nós fomos para lá no ano 2000, porque justamente tava a nossa churrascaria passou por uma divisão. Então, assim, nosso pai e os meus tios trabalharam até o ano de 84 todos juntos, que daí tinha churrascaria aqui em Beltrão e Pato Branco. Aí no ano de 84 foi dividido, ficou três sócios em Pato Branco e três sócios em Beltrão. No ano de 88, o pai e meus tios aqui separaram também. E aí nós acabamos que ficando a minha família. E aí no começo era tudo piazada, né? Solteiro, mas como que fala? Foi aumentando as famílias, né? Eu, meus irmãos, meu irmão casou, minha irmã, eu acabei casando também. Então, aí nós sentimos a necessidade de ter mais um local para ganhar uns trocos, né? E aí surgiu a ideia de nós ir para Palmas, no Tocantins. E então, no ano 2000, nós compramos um terreno lá. No ano 2001, começamos a construção. E no dia 22 de abril de 2022, nós inauguramos a churrascaria Portal do Sul, em Palmas, no Tocantins.
Portal do Sul.
E aí foi o meu irmão e a minha irmã mais velha, que quando o pai veio para o Paraná, ela tinha casado e ficado no Rio Grande, ela foi do Rio Grande para lá para trabalhar com nós, ela e meu cunhado.
Você chegou a trabalhar lá também?
Não, lá em Palmas só fui passear.
Passear.
E aí no ano de 2004, a minha irmã mais nova, a Juliane, casada com o Vladimir Botin, também foram para Palmas e aí nós inauguramos um outro restaurante, que é o restaurante Dom Virgílio. Tivemos uma felicidade muito grande, que é o nome do meu falecido avô, o pai da minha mãe.
Sim.
Então, esse restaurante, ele serve quilo ao meio-dia e pizza à noite. Então, nós temos lá a Portal do Sul, que é a churrascaria, e o restaurante Dom Virgílio.
E continua ainda tudo junto, reunido, uma de família, é isso aí?
Sim, nós trabalhamos todos juntos. Família do meu pai, nós, eu e meus irmãos, e daí nós temos mais foi Edmar Bavaresco. Se eu falar para você Edmar Bavaresco, ninguém conhece, mas quando falar o Choca, a maioria vai lembrar dele, conhece ele. E o Choca está com nós, ele é filho de uma irmã do pai e mora com nós desde 84.
Desde 1984. E me fale um pouquinho daquela casa de madeira que tinha aqui, que tinha os programas de rádio, de auditório.
Só um pouquinho, já vejo
como... veja para mim, lembra dessa história aí?
Quando eu vim para Beltrão, eu vim conhecer aqui em 83. Ela já tinha sido desmanchada, mas só conheci ela por foto. Meu irmão já veio antes, meu irmão veio em 79. Então, é como o pai falou, na churrascaria até o ano 80, permaneceu na Casa Velha de Madeira, que era aqui na esquina. E daí no ano de 80, a gente mudou para esse prédio que nós temos até hoje.
O conhecimento é grande, a grande clientela. Eu estava comentando com a Ana, eu estava mostrando, graças a Deus, sempre uma grande clientela, sempre o pessoal prestigiando, né? Vocês têm um nome na região, um nome para zelar, e a população sempre tem dado, o retorno tem vindo aqui, né?
Sim, nós só temos que agradecer, porque realmente sempre... passou por muitas dificuldades, nosso ramo também não é diferente de outro.
A pandemia, como é que foi no tempo da pandemia, hein? Foi sofrido, né?
É, isso, a questão na época da pandemia foi muito difícil, porque uns dias fechou e quando voltava o movimento, voltava muito pouca gente. Inclusive, todos quem conhece aqui a churrascaria, por ela ser porrão, ela é bastante, tem pouca ventilação, né? E na época da pandemia o pessoal falava que tinha que abrir janelas, mas nós não temos muita janela para abrir, né? Então o pessoal ficava com bastante receio de aglomerar pessoas, né? Mas graças a Deus nós só temos que agradecer, que o movimento ele é bom, não podemos reclamar, não.
E o projeto do Marabá Centro de Eventos, por que que surgiu na ideia de construir aquele grande centro?
Nós sempre fizemos festas fora. Hoje a gente não faz mais, mas na época a gente sempre fez. Eu falo assim, de Chapecó a Candói, a Cascavel, nesse meio aqui, no sudoeste, por exemplo, não tem município que nós não fizemos festa. Então, nós sempre fazíamos...
O pessoal contratava vocês para ir fazer a alimentação, é isso?
Exatamente. Então, e sempre surgiu a ideia de um dia nós construir um salão. Então, tivemos a felicidade que no dia 26 de janeiro de 2013 nós inauguramos o Marabá Centro de Eventos e agora nós só fizemos festa ali. A gente não faz mais buffet para fora de Beltrão praticamente.
E ali saem os grandes eventos da região, é ali, porque é um centro que cabe ali 2-3 mil pessoas, né?
Sim, o local é bastante amplo, você mesmo é nosso cliente lá de longas datas, muitas festas, né? Então o espaço ele é bastante grande, a capacidade dele é para 5 mil pessoas. Nós já fizemos um evento com pessoas sentadas para almoço para 2.800.
2.800 pessoas, também precisa uma grande equipe, precisa pessoas de confiança, né, Elton, para cuidar disso, né? Porque é tudo uma engrenagem aí que tem que funcionar tudo direitinho, né?
Ah, sim, realmente precisa. Só que as pessoas falam, como se consegue fazer para tanta gente? É que como nós já fizemos, por exemplo, fazer para 100 pessoas ou fazer para 1.000, você só aumenta a quantidade e um pouco mais de gente para trabalhar também e se torna fácil.
Se torna fácil, sempre com planejamento. Eu sei que vocês fazem, já fizeram do Rotary, você é rotariano, inclusive, grandes eventos foi feito ali. Quer dizer, tudo tem que ter um planejamento, quer dizer, não é de... dessa semana para semana que vem. Tem que ter um agendamento para fazer isso, né?
Ah, sim. É, exatamente. Quando tipo, tem os eventos, graças a Deus sempre deu tudo certo, né? Então, por exemplo, do Rotary, nós fizemos muito evento para o Rotary. Inclusive, vamos fazer agora dia 24 e 25 de janeiro, de março. Inclusive, com certeza você estará ali, né? Que tem a conferência do nosso governador da CAS. Então, felizmente, sempre tem eventos. No começo, quando nós iniciamos o centro de eventos, tinha muita formatura. Mas devido à pandemia, passou por muita crise, muito pouco formando e tal. Então, agora, a gente reformulou bastante o tipo de evento. Mas sempre tem.
Sempre tem. Vocês alugam também para quem quiser fazer eventos, né?
Alugamos para estar acontecendo bastante bailes, shows, sim. Então convenções de empresas e tal. Então nós temos aqui na nossa região bastante evento das cooperativas de crédito, aí a Sicoob, a Cressol, Sicredi, eles fazem muitos eventos e pela grandiosidade dessas cooperativas, os eventos deles sempre são grandes, né? Então, fizemos muito evento para eles. Graças a Deus, essas cooperativas estão indo muito bem e nós, de carona com eles, fizemos os eventos também.
E vocês geram empregos aqui, aproximadamente quantas pessoas trabalham no grupo, tudo que precisa aqui, Elton?
Aqui em Beltrão, nós já tivemos, hoje já um pouco menos, mas nós já tivemos, por exemplo, em domingo, 56 pessoas trabalhando aqui na churrascaria. E lá no centro de eventos, nós terceirizamos muito. Tipo, quando tem os eventos, conforme a quantidade de pessoas, aí você contrata a questão de cozinheiras a mais, garçom, pessoal para limpeza. Então, lá normalmente nós pegamos mais terceirizado, né? Pessoas para trabalhar, paga pelo dia mesmo.
Tá bom, aí o Elton contando um pouquinho da história, que orgulha, com certeza. Ele tem orgulho dessa jovem mãe, desse jovem pai, né, Elton? Ele com 82 anos está sempre aí ajudando, hein?
Sim, meu pai realmente está sempre aí, né? É. Então, eu falo que ele faz bem a parte social da empresa, né? E a minha mãe já é um pouco diferente, a mãe trabalha mesmo. A mãe está aí na cozinha e não larga a mão das panelas.
Se todo mundo só trabalha, não tem tempo para ganhar dinheiro.
É? Tá bom, Elton. Obrigado, Elton. Deixa seu recadinho. Eu fiquei muito feliz, porque há muito tempo as pessoas me pediam para... Elton, tem que gravar um papo na varanda com o seu Maronese lá, porque ele tem história. Digo, vamos gravar. E convidei ele. Eu queria agradecer sempre a recepção que a gente tem aqui e um pouco do caos das vidas dele. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, Hélio, você continue falando com o pai e a mãe.
Isso aí. E... tu tem mais compromisso?
Tem umas pessoas que estão aguardando para falar comigo. Mas muita saúde para você e para todo mundo aí, que tá tudo certo.
Tá certo. Esse é o Elton, que agora tem que sair. Eu vou conversar mais um pouquinho aí, não é? Com a dona Osília. É orgulho, né? Ter os filhos que seguem aquilo que o pai pede, né, dona Osília?
Ah, claro. Muito. Eles nunca deram de dizer hoje tenho uma queixa dos meus filhos. Sempre, nossa, desde a primeira até a última. É, sempre trabalharam, ainda estão trabalhando.
Oi, chega mais perto aqui, senhor. Chega para cá, senhor Maronês.
De manhã ele sai de lá do centro de evento. Com sol alto, que tem gente lá até depois do dia claro, com sol, né? No domingo, que tem festa no sábado, né? E vem de lá mesmo, ele já vem para casa, vem aqui trabalhar. Não vai nem dormir.
Nem dormir.
Vai tomar um banho e vem para cá.
Vem para cá. E a carne que vocês pegam aqui, todos esses ingredientes para fazer um bom almoço, uma boa... Pego aonde, senhor Maronese? Sempre uma carne de qualidade.
Carne de qualidade, isso
carne
mesmo.
Carne de qualidade, né?
Vem um caminhão aqui, nós escolhe a carne que é para mim, para nós, sim, né?
Sim. É escolhida. Sim. Como é que é, dona Auxília? Carne de primeira.
É.
Só que tá na cozinha, salada, tudo isso que preparam. Como é que é feito isso? Vem da onde? Aqui dos agricultores?
É, a gente compra no mercado ali as verduras e nos atacados, né? Mas... que negócio de farinha, arroz.
Que bom. Vai um bom pouco, né, por dia, né?
Vai um monte.
Sim, e o que sobra, vocês dão para alguém? Tem algum lugar a sobra do almoço, da janta? Como é que é feito, dona Osília?
Sobra o que não dá para aproveitar no outro dia, dá para alguém ou joga fora, né? A gente dá bastante marmita, tem que, depois do almoço, que venham à procura, né?
Como é que é, seu Maronês?
Sobra bastante, vendemos lá para pai.
Papai.
Papai lá em cima. A gente leva. Liga lá, vem aqui, pega uma caixa de carne das vezes.
Sim. Sempre junto com a comunidade, né? Tem que ser, né, senhor?
Não é nada jogado fora.
Não é nada jogado fora.
Só o que não dá para aproveitar, né?
Muito bem, pessoal. Esse foi nosso papo na varanda com o seu Léo Maronese. Estou presenteando ele com uma cuia também, a dona Zia. Tá aí a cuia. É pequenininha, mas é para uma lembrança só.
Erva, também.
Tem que trazer a erva e a bomba, né, seu Moronês?
E a bomba.
Tá bom, seu Moronês, eu agradeço.
Temos um jeito,
né? Agradeço o senhor de contar um pouco da história aí. Uma vida de muito trabalho, né, seu Moronês?
Muito trabalho, mas é gostoso.
É gostoso.
O trabalho não mata ninguém, né?
Exato.
Não, é... isso é muito bom.
E como é que tá a saúde do senhor?
Ah, tá bom, estamos aguentando ainda, né?
É. Como é que é?
Sofre muito da coluna.
Da coluna, coluna. Não é o coati que tem na coluna, não é coati, né?
Não, não é o coati, não. O coati já matemos a hora.
Tempo, tem coluna, tem problema. Então eu agradeço. O senhor, como é italiano, nós vamos tocar a música América, América, né?
América, América, é. Isso, meu, que é boa.
É boa. Atenção, pessoal da região, chegando em Beltrão. Não esqueça, churrascaria Marabá, que é uma junção de nome maronese. E o Elton já falou para nós aqui o porquê da Marabá, né?
Maronese e Bassani, né?
Maronese, então, é Bassani, Marabá, Bassani, é isso?
Isso mesmo.
Isso aí, sempre tinha uma dúvida, né, para saber o porquê disso aí, tá bom? Então nós agradecemos, né, a participação do seu Léo, da dona Osile, também do próprio Elton, que contou um pouco da história desse empreendimento na área de alimentação aqui em Beltrão. Chegando em Beltrão, os amigos, o pessoal, vem tudo aqui para Marabá, né? Não é mesmo, seu Léo? É verdade?
É verdade. Que venha, que nunca é demais.
Nunca é demais.
Sempre seja bem-vindo.
Seja bem-vindo. Tá bom, pessoal, nós agradecemos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, não é? Com a parte de produção, Ana Vitória. Nós deixamos tocando, então, a música América, América, homenagem a todos os italianos que vieram do Rio Grande, né?
Isso mesmo, tá certo.
Tem uns quantos que vieram do Rio Grande, estão por aí. Encerramos, então, nosso papo na varanda de hoje.
Muita
fala.
Muita gente que veio lá do sul, né?
Sul, né?
Muitos amigos.
É.
Tem.
Outro dia, inclusive, o senhor foi lá visitar um pessoal, né? Esteve lá visitando, né?
Quando?
Agora, há pouco tempo, o senhor voltou lá?
Agora, esses dias fomos lá, mas foi aqui em Quirombo. Ah, mas era tudo de lá debaixo.
Tudo de lá debaixo. Tá bom.
Tá bom.
Então tá bom, meus amigos. Agradecemos o carinho, a audiência, um pouco da história da família Maronese aqui em Francisco Beltrão. Eles que vieram do Rio Grande do Sul e moram aqui. Um abraço a todos. E fica para encerrar o nosso papo na varanda, a música América, América. Sua história contada aqui no nosso Papo na Varanda.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.